analisar esse fenômeno que acontece no momento social em que acontece no Brasil, né, a aprovação da lei, e o que deverá vir aí pela frente.
É, tu sabes, Beverly, que eu, ontem até quando a gente conversou, eu fui fazer as minhas buscas, enfim, de leituras para poder me preparar também para estar aqui hoje, e eu me pus a pensar o seguinte, tá bem, a lei tá aí, né, ela também acena por uma questão de preocupação com a saúde mental das pessoas, porque a gente não pode fazer de conta que não existe, né, um problema de saúde pública, e ele é um problema, sim, de saúde pública, que precisa ser analisado, pensado, olhado por diferentes profissionais, e entre eles o psicólogo é um profissional que pode falar dessa questão na cultura, enfim, na sociedade. Mas eu fiquei me perguntando o seguinte, né, porque tem prós e tem contras, né, dessa lei sancionada. Um das questões que foi levantada é o quanto os lugares, né, os espaços de tratamento que são oferecidos tanto na rede privada quanto na rede pública, eles precisam de mais atenção. Porque, veja bem, número de leitos psiquiátricos foram reduzidos ao longo do tempo, né? Houve um aumento de clínicas, né, de clínicas fazenda religiosas, com cunho religioso, no Brasil todo, algumas até sem fiscalização, algumas clínicas privadas sem fiscalização e com tratamentos que a gente sabe inadequados, aonde muitas vezes se contrata só um psicólogo para atender, sei lá, 80 pacientes, 60 pacientes e famílias. Então, assim, são coisas muito sérias que nós precisamos atentar e olhar. Ao mesmo tempo, as pessoas ficarem nas ruas, né, consumindo drogas, né, os pacientes psicóticos, autistas, né, pessoas que estão em sofrimento psíquico, né, a deriva na sociedade, também não é um tratamento adequado. Então, assim, é um problema muito sério, muito grave, que antes estava sendo tido assim, como, bem como a sociedade às vezes banaliza, né, como um mal quase que necessário. Isso é muito sério, se nós formos pensar publicamente aqui na rádio, né?
Claro, Camila, a gente sabe que tem aí um momento em que, sim, parece que há um desejo, né, higienista também, de
também.
Das ruas da cidade, em grandes centros.
De limpeza, né? De limpeza, né?
Também tem, não dá pra gente negar que isso também acontece, não sei se é o motivo a isso, mas isso é um fato, né? E tem também essa questão que envolve a pessoa que é drogadita, muitas vezes, ela querer o tratamento, né? Todos os especialistas que são consultados normalmente na área ou da psiquiatria ou da psicologia, eles reforçam, né, que para o tratamento eficiente tem que ter um desejo, né, de cura. E quando tem uma internação involuntária, fica um pouco mais difícil. Por outro lado, sabemos também que as famílias precisam fazer alguma coisa, né? Não dá para ver um familiar teu definhando, literalmente, né, se matando,
exatamente,
destruindo toda a família, e você quieto olhando. Também não dá, né? É muito difícil avaliar isso.
É extremamente difícil, e eventualmente a gente tem até notícias, né, de pessoas, de mães que amarram os filhos.
É verdade,
lembram?
Verdade.
Aquela polêmica toda que teve, né? De uma mãe que amarra o filho à cama, né, com correntes, enfim, né, a contenção. E a gente sabe que a contenção às vezes é necessária, mas a gente não pode esquecer que o desejo do sujeito impera. Uhum. Né? Porque em qualquer tratamento, né, Beverly, se a gente não tiver implicado, ele não existe.
Uhum.
Né? Tem que haver um sofrimento. Às vezes o sofrimento é só da família. Né?
Aí agora a pergunta que não quer calar, Camila, é: a gente fica muito discutindo enquanto imprensa, enquanto sociedade, se está certo ou não. E talvez a pergunta não seja se está certo ou não, talvez.
Exatamente.
A pergunta seja o que vem depois da internação.
As,
né,
consequências.
Isso.
Né? Porque, veja bem,
o sistema está preparado, por exemplo, para fazer, para mudar a opinião deste indivíduo que nega inicialmente, para que ele aceite posteriormente?
Bah, eu te diria que acho que não.
Não.
Né? É um achismo, mas o que nós temos visto, assim, pelo menos na nossa cidade, Caxias do Sul, eu vou falar aqui, que é onde eu me situo nesse momento, né? Na cidade de Caxias do Sul, nós precisamos prestar mais atenção. Nós temos, sim, instituições que são voltadas e lotadas para atender a questão da drogadição. Sim, temos, mas nós precisamos de uma rede mais ampliada. Isso não é ficar apontando defeito, não é ficar sendo crítica negativamente, é dizer que sim, nós temos um problema gravíssimo na cidade, né, nas ruas, Né? Nós temos bairros aqui da cidade que nós temos pontos de tráfico, sim, de pessoas que se aglomeram, de moradores de rua, de pessoas que precisam de assistência, de cuidado.
Aliás, os moradores de rua, Camila, me perdoa, estou te interrompendo sem querer, mas os moradores de rua, muitos deles têm situação envolvendo algum tipo de droga.
De vulnerabilidade.
Seja, seja o álcool, né?
Exatamente, de vulnerabilidade extrema, e que isso replica em toda a cultura, em toda a sociedade, e, bom, essas pessoas precisam ser atendidas. Não só as pessoas de baixa renda, mas também as pessoas de alta renda, que vão procurar clínicas né, especializadas, clínicas top, e acabam recidivando, né? Ou seja, ficam lá 15 dias, 30 dias, vão para casa por um período, depois voltam, e esse é um ciclo repetitivo que nós estamos vendo a sociedade padecendo desse sofrimento. E acho que tu tocas numa questão, Beverly, que é essencial para nós pensarmos a nossa cultura e a forma como nós estamos vivendo. Muitas vezes nós negligenciamos o sofrimento. Quando a gente fala de uma lei, né, que diz assim, bom, hoje o médico ou o profissional da saúde é o responsável por internar uma pessoa, uma internação involuntária, diz do quê? Porque antes a gente já tinha a internação compulsória, que a família ia lá no juiz e requisitava uma internação, porque, ou o médico fazia isso, porque o juiz determinava a internação. Hoje a gente tem uma internação que ela é decidida pelo médico, pelo profissional da saúde, às vezes em conjunto.
Desburocratiza, né? Um pouco o processo, né?
Desburocratiza, ela dá mais flexibilidade para os profissionais de saúde trabalharem, mas nós não podemos esquecer que isso tem que ser, na verdade, essa internação, ela tem que prover, sim, cuidado. E para a gente prover cuidado para as pessoas que estão sofrendo, a gente precisa poder trabalhar o sofrimento, né, das famílias, dos pacientes, porque muitas vezes o paciente que faz o uso de drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, o álcool ou o crack ou a maconha, enfim, ele não se percebe no sofrimento. E o trabalho das redes de atenção de saúde, ele precisa preconizar isso, que o sujeito precisa estar implicado. E para o sujeito estar implicado, ele precisa estar presente nesse tratamento, ele precisa, inclusive, saber quais são os meios de ser tratado, as formas, ele precisa saber o que é abuso, o que não é abuso. Porque, por exemplo, se vocês puxarem, né, essa temática na internet, no Google, vocês vão acessar pessoas contando relatos de clínicas de tratamento, né, para pessoas que usam, consomem drogas, em que as pessoas passam a ser serviçais dessas clínicas, né, em que o tratamento ele fica obscuro, ele fica desvirtuado. Então, assim, é importante a gente fiscalizar, sim, né, os espaços de cuidado, é importante a sociedade olhar para isso, e a discussão ela é muito, digamos assim, salutar, assim, ela é da ordem da saúde. A gente precisa falar mais disso, sim. Uhum. Né? Falar do sofrimento, falar dos tratamentos, das modalidades de tratamento, daquilo que é importante de ser pautado na sociedade e não escondido. Porque se a gente cai para uma questão higienista, a gente passa a fazer assim, tira da sociedade essas pessoas, coloca para uma clínica, fecha em clausura, e aí a gente vai correr um risco muito sério, né?
É verdade, levando em consideração que muita gente hoje em dia tem algum tipo de dependência química, né? Complicado, bastante complicado. Fica aqui uma reflexão inicial, né? O assunto não se esgota aqui.
Não se esgota.
Mas era importante que nessa semana ali da aprovação a gente parasse um pouquinho para analisar o fenômeno, e não só se está certo, se está errado, a bandeira do contra ou a favor, não é isso. Mas tentar entender o que está acontecendo, que momento é esse na sociedade brasileira e para onde as coisas estão indo. Talvez a grande pergunta seja essa, o que vem depois da aprovação da lei, né?
E exatamente, e de toda a complexidade que envolve essa temática, né? Que não envolve só uma questão de saúde, envolve uma questão, sim, de sociedade, que é muito maior do que todos nós. Então, nós estamos implicados nisso, mesmo que nós não tenhamos questões de dependência ou, digamos assim, nós somos todos um pouco codependentes dessa questão.
Camila, obrigada pela presença aqui no programa, viu? Forte abraço para você.
Muito obrigada.